Deputado Rui Paulo Sousa tem uma intervenção, 9 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queremos deixar bem claro que este grupo parlamentar defenderá sempre em primeiro lugar Portugal, seja em circunstância for, independentemente de qual país for, seja Angola, seja o Brasil, seja qual país for. Ao contrário de outros membros deste Parlamento, que estão sempre de acordo com ditaduras e terroristas, seja onde for. Obrigado.
Obrigado. Para... PCP?
Transfere o tempo.
Aí o PCP transfere os 2 segundos para o LIVRE. Faz favor. É o Sr. Deputado Rui Tavares? Faz favor, 2 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 segundos bastam para dizer aquilo que toda a gente sabe. Deixemos de hipocrisias, não se defendem os interesses de Portugal, insultando e prejudicando as relações de Portugal com os países que são mais importantes para eles. Quem o fez sabe muito bem que o fez e por isso deveria ter vergonha do que o fez e pedir desculpa a Portugal e ao Brasil.
Obrigado. Sr. Secretário de Estado das Comunidades, para uma intervenção. Por favor. Senhores deputados, vamos manter a serenidade. Faz favor, Sr. Deputado de Estado. Deputado de Estado, se começar a falar, eu estou convencido que... E contarei no tempo, se não conseguir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar o meu agrado pela unanimidade neste acordo... Partilhamos todos da preocupação de uma adequada integração, que não passa apenas pelo processo educativo formal das escolas, passa por muito mais, e queria dar esta nota que nós, portugueses, somos mesmo uma nação global. Estamos em 178 países. O Brasil é um país com 27 Estados e que tem uma relação histórica fraterna connosco e é importantíssimo respeitar, e eu penso que demos um passo muito importante nesse respeito mútuo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, para encerrar o debate, se faz favor, 2 minutos e 2 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na esteira daquilo que foi aqui afirmado pelo Sr. Secretário de Estado, Emílio Sousa, e reforçando aquilo que já foi dito neste debate, penso pela Sra. Deputada Angelique de Treza, esta é a semana em que celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, isto é, a forma como comunicamos, como falamos, como escrevemos, o modo como interagimos com o mundo. E do outro lado do mundo encontramos o Brasil, a expressão distinta da língua portuguesa que reforça a vitalidade e o futuro desta nossa língua comum. E esta história partilhada, o nosso relacionamento diplomático e as nossas diásporas todos os dias continuam a promover o aprofundamento das nossas relações. Por isso, também, considerando que mais de metade dos alunos estrangeiros que frequentam a escolaridade obrigatória em Portugal são brasileiros, temos a necessidade de rever o enquadramento legislativo das equivalências escolares entre Portugal e o Brasil, em especial no ensino básico e secundário, ciclo fundamental para o acesso ao ensino superior. O objetivo central é garantir que cada aluno é integrado num percurso com continuidade pedagógica, reconhecimento do trabalho já realizado e plena integração escolar. E a flexibilidade é importante neste domínio. É importante porque tem que ser acompanhada de garantias de qualidade. É importante porque tem que continuar a existir provas e exames nacionais como elemento-chave para a certificação dos alunos, para a validação dos seus percursos escolares, para a confiança pública no sistema e, acima de tudo, para garantir e assegurar a transmissão do conhecimento, para garantir também a integração das comunidades brasileiras em Portugal e para garantir o acesso ao mercado de trabalho. Meus senhores, este não é um tratado entre o Sr. António ou o Sr. Luís e um senhor qualquer da República do Brasil. É um tratado entre dois Estados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar no ponto 2. Prova o regime excepcional temporário relativo aos deveres específicos e limites constantes da Lei 73. Quem é que fala em nome do Governo? Enquanto fazemos aqui a mobilidade ministerial ou governamental, anuncio à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do agrupamento de escolas de Idães Felgueiras, alunos e professores do agrupamento de escolas de Mira, alunos e professores da escola secundária de Peniche, cidadãos da Junta Freguesia de São Pedro Fins Maia, alunos e professores da escola secundária Dona Filipe Alencastro de Lisboa, cidadãos do município de São João da Pesqueira, alunos e professores da Escola Básica Penafiel Sul, cidadãos da Conferia Gastronómica da Gândara, alunos e professores da Escola Secundária Inês de Castro, cidadãos, 20 cidadãos do Algarve, alunos e professores do Externato Beiral, alunos e professores da Escola Básica e Secundária Passos Manuel, alunos e professores da Escola Básica José Maria dos Santos, Pinhal Novo, autarcas e cidadãos de São João da Pesqueira, grupo de cidadãos da Junta de Freguesia de São Pedro da Maia, também da Junta de Freguesia de Covelos da Trofa, de Portimão e Monchique. Vamos ter que verificar se vamos continuar a ler, de qualquer dia são duas páginas da A4. Estão nas diversas galerias. Então, para o Sr. Ministro da Economia, para a primeira intervenção, só chegou no ponto 2.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na sequência da tempestade Christine, muitas pessoas perderam as suas casas, serviços essenciais foram interrompidos, infraestruturas públicas e privadas foram destruídas e o tecido económico e social foi dramaticamente fragilizado. As autarquias locais, na linha da frente da resposta, viram-se confrontadas com necessidades de despesa extraordinária, imediata e inadiável, necessidades para as quais o regime financeiro atualmente em vigor não foi desenhado. Ciente destas necessidades, o Governo transferiu, mediante requerimento dos municípios, um duodécimo de antecipação do que receberiam do Fundo de Equilíbrio Financeiro e do Fundo Social Municipal para fazer face às despesas maiores. 16 municípios e 23 freguesias usaram essa faculdade. Além disso, o Governo antecipou pagamentos aos municípios no valor de 75 milhões de euros a título de adiantamento da comparticipação que vier a ser atribuída para a recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. Não há dúvida que o esforço financeiro principal para a recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais está a cargo das autarquias locais, ou diretamente, ou através das companhias de seguros. Mas esse esforço não dispensa uma comparticipação do Estado Central. O que propomos hoje é um regime excepcional e temporário que dá às autarquias a flexibilidade indispensável para agir com rapidez, responsabilidade e maior eficácia. É por isso que esta proposta de lei é necessária e é por isso que ela se impõe. Sublinho alguns pontos essenciais. Primeiro, a proposta permite que até 31 de agosto de 2026 as câmaras municipais possam recorrer a empréstimos de curto prazo, sem autorização prévia das assembleias municipais, garantindo-se, contudo, a sua ratificação posterior. Segundo, os municípios e entidades intermunicipais passam a ver reconhecidas como legítimas as despesas efetuadas em apoio das populações de outro concelho que não o próprio. O que aconteceu no terreno foi um hino à solidariedade entre municípios. Terceiro, as despesas e perdas de receita diretamente associadas à calamidade deixam de penalizar artificialmente o equilíbrio das contas municipais. Quarto, para acelerar intervenções urgentes, pode ser aprovada uma revisão orçamental pelo Presidente do órgão executivo, com posterior ratificação pelos órgãos próprios. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei garante que, perante uma situação excepcional, o Estado, em todas as suas dimensões, responde de forma igualmente excepcional. A tempestade Kristin e os episódios que se lhe seguiram mostraram-nos a importância de agir rapidamente. As autarquias foram, como sempre, o primeiro rosto do Estado junto das populações. Cabe-nos agora dotá-los dos instrumentos necessários para que os autarcas não fiquem legalmente desprotegidos nas decisões que circunstâncias tão anormais os obrigaram a tomar. A aprovação desta lei pelo Parlamento será um sinal de confiança no poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Três pedidos de esclarecimento. Primeiro, do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Casa roubada, trancas à porta. Nós continuamos a tomar paliativos para tentar resolver um problema. E vejamos. No nosso entendimento, nós achamos que, de facto, devem existir, em circunstâncias excepcionais, medidas excepcionais. Mas não podemos continuar a puxar a manta e a tentar resolver as circunstâncias com um princípio que existe aqui praticamente uma violação, inclusive, da autonomia do poder local, quando Vossas Excelências atribuem a um órgão, que é o Presidente de Câmara, a prerrogativa de poder decidir sem a decisão de um órgão, também ele representativo, que é a própria Câmara Municipal, e mais grave do que isso, retirarem a legitimidade daquilo que é um princípio fundamental de fiscalização, que é da Assembleia Municipal, e a fazer um atropelo a uma série de normas que irá, em última circunstância, determinar que aquilo que nós consideramos é que, para além do despejar dinheiro para cima dos problemas, existem outras mecânicas e formas de organização, porque o problema nem sempre é financeiro, mas sim, por exemplo, no Código da Contratação Pública, que limita claramente a ação dos Presidentes de Câmara, que limita claramente a ação da Câmara Municipal e que acaba por estar preso a uma necessidade de uma série de parceiros, de uma série de organismos, e era bom que existisse uma conversa com o Sr. Ministro da Reforma do Estado para entendermos porque é que tantas vezes é o próprio Estado que cria entropias ao poder central e ao poder local para poder agilizar os processos, e chegamos a uma altura que é tanta burocracia, que é tanto procedimento, que isso sim tem que ser simplificado. Por isso, Sr. Ministro, nós consideramos que, tal como existia no programa do Governo, que é urgente fazer uma revisão séria, estruturada, à Lei 73 de 2013. É importante rever a Lei 75 de 2013. É importante entendermos o que aconteceu com a descentralização de competências na Lei 50 de 2018. E são tantas as leis avulso, são tantos os despachos, os decretos, as portarias, que, Sr. Ministro, deixo-lhe o desafio, se considera ou não, que deveríamos, de uma vez por todas, avançar com um código autárquico, sério, de uma forma a fazer revisão para que os Presidentes de Câmara não sejam vistos como uma parte menor nas autarquias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Governo falhou na prevenção e na resposta imediata à tempestade Kristin. Depois prometeu em fevereiro, através do Primeiro-Ministro, um pagamento célebre e desburocratizado como nunca antes se viu em Portugal. Colocou, inclusive, na portaria que pagaria os apoios em 15 dias. Em março, o Sr. Ministro veio reconhecer que não estava a correr bem. Recentemente, o Sr. Presidente da CCDR veio dizer que pagariam até 30 de junho. Portanto, Sr. Ministro, podemos concluir o seguinte. Se tivessem colocado na portaria que iriam pagar a 150 dias, estaria mais próximo da realidade do que os 15 dias inicialmente prometidos. Por isso, pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que está a falhar e quando é que vai finalmente fazer chegar o dinheiro às autarquias e às pessoas que perderam as casas na sequência do comboio tempestades?
Muito obrigado, Sr. Ministro, para estes dois pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes que a sugestão que está a dar já foi acolhida num decreto-lei aprovado pelo Governo e que está em vigor, que ditou regras especiais sobre a contratação pública nas autarquias locais, quando esteja em causa medidas especiais dirigidas ao combate aos problemas suscitados pela tempestade. Do que estamos hoje a tratar é de afastar